Muito bom dia para você que está acordando agora, muito bom dia para você que já está acordado, escutando a 98, você que vai trabalhar, você que lamentavelmente não tem um trabalho, vai ficar em casa ou está de quarentena. Todos nós nos unimos nesse instante para agradecer a Deus por esse novo e lindo dia que nasceu.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira em que estamos aqui trabalhando, seguindo com as nossas vidas e torcendo pela chegada daquela manhã maravilhosa que todos nós esperamos há tanto tempo, o dia em que vamos nos livrar desta enfermidade que assola o mundo há mais de um ano e que vai acabar. Está chegando a hora, temos certeza absoluta.
Vai acabar em nome de Jesus.
Estamos bem, Senhor, e uma parte da população, apesar de tudo, está bem também. Mas há uma parte que não está tão bem assim, e é por esta parte dos nossos irmãos que nos unimos todas as manhãs para pedir a ti, Senhor, a tua proteção. São pessoas que estão doentes pela pandemia, estão em quarentena, estão sem trabalho, quem sabe passando necessidades, e é por essas pessoas todas que estão passando esta pior parte da vida, nesse momento da humanidade, que pedimos a tua proteção e a tua força, Senhor. Sabemos que todos nós somos frágeis, mas quando tu segura a nossa mão, ninguém pode impedir que sejamos felizes e consigamos tudo aquilo que queremos.
Suas mãos, papai.
Sabemos que a força vem de ti e é por isso que agradecemos pelo bem e pedimos a tua ajuda para combater o mal.
Em nome de Jesus.
Que todos nesta manhã, apesar de todas as dificuldades, apesar de talvez termos adormecido ontem na companhia do medo, da preocupação, possamos encarar essa quinta-feira com alegria e com aquela esperança, mais do que esperança, a convicção de que tu estás conosco sempre o tempo todo e que haveremos de superar todas as dificuldades.
Dá-nos coragem e força, Pai.
Está escrito, Senhor, que o choro pode durar a noite toda, mas que a alegria virá pela manhã. E é em busca sempre, na expectativa sempre desta manhã gloriosa da nossa libertação, que acordamos mais uma vez e agradecemos a tua ajuda e o teu poder.
Obrigado, Pai.
Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. O marco da nossa vitória. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, diferenças de opinião que possam talvez aí existir com pessoas próximas devem ser relegadas a um segundo plano, viu? Discutir se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro, né? Às vezes a gente discute coisa tão boba que não leva a nada. No romance, não haja com ingenuidade. Perceba o que acontece à tua volta. Corelilas, número 29, hora 8 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, teu sucesso nessa fase está na dependência de força de vontade e iniciativa. Você às vezes planeja maravilhosamente bem a colocação de uma ideia em prática, mas na hora de botar a mão na massa, se deixa brecar pela insegurança, pela acomodação, né? Não pode. No romance, não se arrisque à toa. Coré Vermelha, número 36, hora 10 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, embora você talvez possa estar preocupado com as dificuldades que está enfrentando aí, não desanime. Você é mestre em encontrar saída para tudo, em função da maravilhosa inteligência que tem, né? No romance, não fique se julgando o centro do universo, esperando que tudo caia do céu, né? Mostre interesse também pelo outro, né? E iniciativa. A Coré Bege, número de sorte, o 31, hora favorável, 5 da tarde. Bom dia para você do signo de Câncer. Câncer, você tá precisando, sabe do quê? Mostrar mais coragem em si mesmo para fazer uma ideia, deslanchar e realizar um projeto teu. Nas relações de amor, haja com maturidade, não seja muito sentimental. Sentimental demais acaba atrapalhando. E, sobretudo, você que é uma pessoa muito emotiva, né? A Coré Bordeaux, número 26, hora 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, Procure mostrar espírito esportivo e capacidade de tolerância com as pessoas do teu convívio. Você se desgasta muito, por vezes, exatamente por levar as coisas a sério demais, né? E por se deixar magoar por qualquer dacar uma palha. No romance, atenção. Evite as imposições e saiba aceitar as pessoas como elas são, né? Exigir a perfeição do outro geralmente faz a gente dar com a cara na parede. A Coreia Amarela, número 13, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, busque controlar a impaciência, a ansiedade e, sobretudo, aprenda a aceitar o fato de que as pessoas às vezes têm pontos de vista diferentes dos nossos, né? Fazer o quê? No amor, não permita que nenhuma espécie de insegurança comprometa a tua felicidade. Lembre-se, Virgem, o medo nunca ajudou ninguém a ser feliz, muito menos no amor. Coregrafite, número 68, hora favorável, 4 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, talvez precise definir-se com mais clareza em relação a uma questão aí, ou mesmo se posicionar com mais firmeza diante de uma pessoa. Não fique transferindo sempre para amanhã aquilo que você sabe que tem que providenciar agora. No romance, não desperdice teu charme com quem não esteja à altura daquilo que você tem para dar. Meu Libra, Corevinho, número de sorte, o 12, hora 9 da noite. Alô, Escorpião, desvia atenção de acontecimentos e pessoas negativas, Escorpião. Não permita que tua mente fique presa àquilo que não presta. Né? No romance, evite uma atitude muito crítica, muito exigente, para não afastar uma pessoa que você quer perto, né? A cor violeta, número 12, hora 10 e meia da manhã. Alô, Sagitário. Embora nem tudo talvez esteja acontecendo de acordo com a tua vontade, não é hora de perder esperança num sonho ou num projeto que você tenha acalentado, Sagitário. Concentre energia naquilo que interessa, né? Teime, persista naquilo em que você acredita. E no romance, não se deixe levar pelas emoções apenas, pelos impulsos. Se necessário, saiba ser firme e usar a cabeça. Coreia Laranja, número 50, hora 2 da tarde. Alô, Capricórnio. Olha, Capricórnio, desenvolva uma confiança mais efetiva em si mesmo, a fim de não se amedrontar diante das oportunidades ou mesmo pelas circunstâncias. Capacidade de enfrentar qualquer coisa é fundamental para o sucesso. No romance, não se apequene e não se menospreze também. Coré Verde, número 89, hora 8 da noite. Alô, você de Aquário, querida de Aquário, queridão de Aquário, algumas pendências materiais talvez exijam de você assim, uma atitude mais firme, né? Na busca de soluções. Queixar-se e filosofar de braços cruzados, você sabe que não resolve, né? No romance, não se precipite, principalmente com pessoa que não conhece a fundo. Não fique procurando sarna para se coçar, hein, Aquário? Coré Vermelha, número 72, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Senhora, o presente deverá monopolizar tua atenção. Aquilo que passou, deixe para lá, passar de assunto de museu. Deve nos deixar a lição, mas a gente não pode mais perder tempo com aquilo que já aconteceu e que não vai mudar. Você não acha? No romance, saiba escolher o que realmente seja melhor para você. Não se deixe enganar pelas aparências. Coré Dourada, número 38, hora 3 da tarde. Alô, você do signo de Áries. Ariana, diferenças de opinião com pessoas aí próximas devem ser relegadas a um segundo plano. Discutir e se aborrecer só para ficar com a razão não é o que vai decidir a tua sorte, a tua vida, viu? No romance, não age com ingenuidade, Ariana. Perceba o que acontece à tua volta. Core Lilás, número 29, hora 8 da noite. Alô, Touro, bom dia. Teu sucesso agora nessa fase está na dependência, Touro, de força de vontade e iniciativa, né? Você muitas vezes planeja maravilhosamente bem a colocação de uma ideia em prática, só que na hora do pega pra capar, você não vai à frente, aí não adianta, né? No romance, não se arrisque à toa, Touro. Core Vermelha, número 36, hora 10 da manhã. Gêmeos, bom dia. Embora você talvez possa estar preocupado com uma dificuldade ou outra, né? Não desanime. Você é mestre em encontrar saída para tudo, em função do maravilhoso talento que tem. No romance, não fique se julgando o centro das atenções, esperando que tudo caia do céu, né? Também dê atenção para o outro. Todo mundo quer atenção, viu, gêmeo? Não é só a gente, não. A Corebege, número 31, hora favorável, 5 da tarde.
Conosco todo dia.
Nos livre dessa, ó Senhor.
Não.
Bom dia. Bom dia pra você de câncer. Câncer, você tá precisando mostrar mais coragem e face mesmo pra fazer uma ideia deslanchar e atingir o resultado esperado, viu? Muitas vezes não é talento que falta pra gente, é capacidade de se levantar da inércia e partir pra luta. No romance, haja com maturidade, não seja exageradamente sentimental. Coré Bordeaux, número 26, horas 7:30 da noite. Bom dia, Leão. Leonino, procure mostrar espírito esportivo e capacidade de tolerância com as pessoas à tua volta. Você se desgasta muitas vezes por levar as coisas muito a sério, muito a ponta de faca. No romance, evite as imposições e saiba aceitar as pessoas como elas são. Até porque exigir a perfeição, principalmente no amor, é golo contra, a gente não vai encontrar nunca. Cor amarela, número 13, hora 11 da manhã. Bom dia para você de virgem. Procure controlar a impaciência e, acima de tudo, aprenda a aceitar o fato de que as pessoas têm pontos de vista diferentes dos teus. Nem sempre todo mundo vai concordar com a gente, né? No romance, virgem, não permita que nenhuma espécie de insegurança comprometa a tua felicidade. Lembre-se, o medo nunca ajudou ninguém a ser feliz. Core Grafite, número 68, hora 4 da tarde. Alô, você de Libra? Olha, Libra, talvez você precise se definir mais claramente em relação a uma questão de trabalho ou da tua vida pessoal, ou mesmo se posicionar com mais firmeza diante de uma pessoa, né? Não fique transferindo tudo para amanhã, como de vez em quando a gente faz, né? Não adianta. No romance, não desperdice teu charme com quem não tá à altura daquilo que você tem para dar. Corevinho, número 12, hora 9 da noite. Bom dia para você, de Escorpião. Desvie atenção de acontecimentos e pessoas negativas, não permitindo que a tua mente fique presa àquilo que não presta, né? Nas relações amorosas, de um modo geral, evite, Escorpião, que uma atitude exageradamente crítica ou exigente acabe criando um clima desagradável com outra pessoa qualquer. A cor é violeta, número 12, hora 10:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Olha, Sagitário, embora nem tudo talvez esteja acontecendo de acordo com a cartilha, com a tua vontade, não é hora de perder a esperança, muito pelo contrário. Teime, persista, porque é por aí que os vencedores conseguem os seus resultados. No amor, não se deixe levar só pelas emoções e pelos impulsos. Se necessário, use a cabeça. Bom senso, Sagitário. Cor é laranja, número 50, hora 2 da tarde. Corte. Até o Tony.
Ah, sabia.
Bom dia pra você de Capricórnio. Capricórnio, seguinte, desenvolva uma confiança mais efetiva de si mesmo, a fim de não se amedrontar pelos entraves que às vezes aparecem, né? No amor, não se pequene, não se menospreze. A cor é verde, número 89, hora 8 da noite. Alô, Aquário, algumas pendências materiais talvez exijam de você uma atitude mais firme, rigorosa. Queixar-se e filosofar de braços cruzados, já posso te adiantar que não vai adiantar, porque eu já tentei, essa tática não adiantou, não resolve. No romance, não se precipite, principalmente com pessoa que não conhece a fundo. A cor vermelha, número 72, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Pisciana, pisciano, o presente, deverá monopolizar tua atenção agora, já que você vai ter de concentrar forças, energias, para superar algumas dificuldades. No amor, de uma maneira geral, sabe escolher o que realmente é melhor para você. Não se deixe enganar pelas aparências. Coré Dourada, número 38, hora 3 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã, 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Olha, quando se fala em amor, duas pessoas, se tem várias ideias, mas eu acho que essas, eu vou deixar para vocês julgarem.
Sim.
Vou apenas contar para não.
Vamos lá.
Casados há 7 anos, Juan Pablo e Ramona, eles moravam em San Estanislao, aqui perto no Paraguai.
Sim, sim.
E tinham um filhinho de 5 anos. O Juan trabalhava numa fábrica, enquanto a esposa, Além de cuidar da casa e do menino, ainda fazia diárias em casas de família, para reforçar o orçamento.
Claro.
Eram pessoas pobres, levavam uma vida assim muito simples, mas eram felizes, até porque se amavam. Até que o imponderável aconteceu. O Juan acabou sofrendo um acidente de trabalho.
Nossa Senhora!
Lamentavelmente. E foi levado às pressas para o hospital. O seu estado era crítico. Ele corria, inclusive, risco de morrer.
Deus
Ramona Deus. Ficou desesperada, viu, Mili? Imagine, né?
Nossa
esposa.
Nossa Senhora, imagina.
Porque, além de tudo, o marido ainda estava em coma. E, segundo os médicos, mesmo que acordasse, corria o risco de ficar com sequelas.
Meu Deus, Renato.
Porque o trauma que ele tinha sofrido, na cabeça e na coluna, tinham sido assim muito fortes. Ramona nunca desanimou e por mais que o tempo passasse e o estado do marido não se alterasse, ela nunca perdeu a esperança. Ele foi operado e com o passar dos dias o quadro do Juan foi se estabilizando, digamos assim. Ele foi deixando aquele risco que tinha no começo de morrer. Só que mesmo assim, continuou do mesmo jeito em coma, sem conversar, sem... provavelmente sem ter noção, ter consciência de que a esposa estava ali, né? A seu lado, protegendo, etc. Mas, pelo menos, o risco de morrer acabou. Então, e ela do lado dele, apesar das orações, né, da esposa, o tempo foi passando e ele simplesmente não voltou à consciência.
Ixi, meu Deus!
Apesar disso, pastor, a Ramona nunca deixou de visitá-lo, levar o filho para ver o pai. E apesar de ele estar daquele jeito, em coma, de saber que não podia ouvi-la, ela sentava assim na beiradinha da cama, pegava a mão do marido e ficava ali conversando com ele, como se ele estivesse com saúde e ouvindo, contando coisas que tinham acontecido com ela e com o filho. Era desse modo que ela fazia com que ele participasse da vida dos dois,
claro,
de algum modo.
É,
né?
Uai.
O problema foi que meses depois, como o Juan ainda continuava naquele estado vegetativo, triste, prostrado naquela cama, sem abrir os olhos, Ramona acabou cometendo um deslize.
Ai, ai, ai.
Carente, se sentindo solitária, mesmo amando o marido, sentindo sua falta, ela acabou aceitando o convite de outro homem para sair. É aquela coisa, né? Todo mundo erra. E todo mundo está sujeito a cometer um deslize. E com ela não foi diferente. Acabou fraquejando, aquele momento assim que dá de muita solidão. Enquanto seu marido vegetava naquela cama de hospital, em estado de coma já há meses, ela acabou se deitando com outro homem.
Ah, meu Deus!
Só que o arrependimento, pastor,
chegou.
Veio a cavalo.
Mas com certeza.
Ai, ai, ai.
O remorso, a culpa, a dor no coração. Tanto que ela acabou confessando o que fizera ao marido na primeira oportunidade.
Meu Deus!
Olha que coragem!
Chorosa, arrependida, ela se sentou na beiradinha da cama, pegou a mão inerte do Juan e com lágrimas nos olhos confessou: me perdoa, Juan. Juro que não queria ter feito isso. Mas eu te traí. Eu me deitei com outro homem. Me perdoa, por favor, por tudo quanto é sagrado. Eu estou muito arrependida. Se pudesse, cortaria uma das minhas mãos para que isso não tivesse acontecido.
É, meu.
Naturalmente que Juan, no estado em que estava, não esboçou reação nenhuma.
Sim.
Estava em coma, deitado naquela cama ali, sem nem imaginar o que acontecia à sua volta. Ele jamais poderia ouvir o desabafo da esposa, o seu choro. Mesmo assim, Ramona abriu seu coração, chorou todas as suas mágoas, confessou tudo o que tinha feito e pediu perdão. Isso ajudou a se sentir um pouco menos culpada, a ter consciência um pouco mais tranquila. Sua traição, no entanto, não passaria impune. Teria mais séria das consequências.
Ai,
ai, não, ai, ai, ai.
Claro, foi isso, pastor. Depois de algum tempo, ela descobriu que tinha engravidado.
Renato, faz isso, rapaz.
Piorou muito.
Como diria outro, né? Tem um provérbio que fala assim: desgraça é pouca bobagem, né?
Exatamente.
Se bem que desgraça em termos, porque uma criança, a despeito da condição em que vem ao mundo, é sempre uma bênção, apesar dos pesares. Olha, o mundo ruiu sobre a cabeça dessa mulher. principalmente porque ela sabia que não ia conseguir esconder a gravidez de ninguém.
De jeito nenhum.
Muito menos dos parentes e dos parentes do seu marido, pastor.
Ai, ai, ai.
E como seu marido estava em coma, inerte numa cama de hospital, o filho que ela estava esperando só podia ser de outro homem, claro. Era a prova da traição. Daqui a pouco, a gente conta o resto desta emoção. Não, você não tem ideia do que vai rolar daqui a pouquinho.
Mas isso, Renato.
Na segunda parte desse retrato da vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é. Rapaz, é incrível. Situações acontecem mesmo, Renato. Puxa.
Parece que se junta, né? Tudo.
É uma mescla de desgraça, né?
Puxa. Bom, de qualquer maneira, pastor, não existe ninguém perfeito no mundo.
Claro,
também,
sim, vamos, claro, é claro. Sujeito ao erro, né?
Jesus Cristo, uma vez, diz que fez todo mundo largar a pedra que estava atirando na Madalena lá por causa disso.
Porque
todo mundo comete erro.
Sim.
E quando ele pediu que quem não cometesse erro podia apedrejar a mulher, ninguém apedrejou. Por quê?
Claro.
Porque todo mundo comete erro.
Consciência.
Sim, perfeito.
Não seria. A Ramona queria fugir dessa. Bom, como ela não era perfeita, apesar de amar o marido, de sentir a sua falta, no auge da carência, da solidão, ela acabou se deitando com outro homem, enquanto o Juan estava lá no hospital, estirado naquela cama. Foi um erro, claro que foi, mas ela se arrependeu, e se arrependeu profundamente do seu gesto, tanto que confessou para o marido, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la, pois estava em coma. Isso ajudou a se sentir um pouco mais aliviada, menos culpada, com a consciência menos pesada.
Isso aí.
Mas o castigo não tardou a vir. Depois de algumas semanas, a Ramona descobriu que estava grávida.
Nossa.
E o pai dessa criança, claro, só podia ser o homem com quem ela havia se deitado.
Sim.
Já que o marido estava em coma, né?
Não tem como.
Então, a sua primeira providência, Mili e pastor,
sim,
foi conversar com o marido de novo. Como se ele pudesse ouvi-la. Ela confessou que estava esperando um filho de outro homem e mais uma vez pediu perdão. A história natural. Ramona não conseguiu esconder a gravidez durante muito tempo, né? É lógico.
Claro.
A barriga cresce.
Com certeza.
E como ela mesma já imaginava que fosse acontecer, imagina. Todo mundo voltou lá onde Jesus falou. Só que não tinha Jesus para falar e todo mundo começou a tirar pedra nela.
Claro, ué.
Principalmente pelos parentes do marido. Inclusive os seus parentes, mais ainda. Ela aceitou tudo calada, porque tinha consciência do erro cometido. Mesmo assim, não deixou de visitar o marido no hospital. Não deixou, inclusive, de conversar com ele. De falar da gravidez, inclusive, da filha. Ela, nessas alturas, já sabia que era uma menina que estava esperando, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la.
Sim.
Era um modo que ela tinha de desabafar, de se penitenciar dos pecados cometidos. A família do Juan, no entanto, incomodada com a situação, passou a proibir a Ramona de visitar o doente.
Nossa.
E ela com a barriga, olha a situação da mulher.
Credo.
Com a barriga cada vez maior, foi obrigada a deixar de ir ao hospital e se concentrou apenas no bebê. Mesmo assim, continuou sofrendo com a saudade que sentia do ex-marido, mas acabou se conformando com a interferência da família dele. Apesar de tudo, correu tudo bem com a gravidez e a Ramona deu à luz uma linda menina.
Meu Deus!
Era uma criaturinha frágil, mas muito linda, inocentinha como todos os bebês, que naturalmente não tinha culpa de nada.
Sim. Exatamente.
A única errada na história era ela, Ramona, e ninguém mais. E ela tinha consciência disso. Depois do nascimento da filha, o tempo foi passando e ela não teve mais notícias do marido, até porque tinha sido proibida de ir até o hospital. Família dele, resolveu castigá-la, e dessa forma. Cortou, inclusive, relações com ela, até que um dia, a surpresa.
Ai.
Ela estava em casa, ali, tratando de fazer a comida, quando bateram a porta. Quando ela foi atender, ela quase caiu dura.
Não.
É mole?
Era. Será?
Diante dela, embora, olha, eu tô arrepiado aqui.
Eu porque... também, mas olha.
Meu Deus.
Rapaz do
Não
céu.
Pode ser.
Diante dela,
Não.
depois de ter batido a porta, embora sentado, numa cadeira de rodas.
Não, Renato.
Ninguém menos do que seu marido, Juan Pablo.
Meu Deus.
Inacreditável.
Meu Deus.
Ela quase caiu dura.
Que isso?
Sabe, quase deu um troço da mulher, porque, imagina. E sabe o que é que ele falou? Não, olha só. Ela dá de cara com ele ali sentado naquela cadeira de rodas.
Uhum.
Porque naturalmente tinha finalmente despertado do coma.
Com certeza.
Sabe quem que estava com ele? Um irmão. O irmão dele, um irmão mais jovem.
Uhum.
Ramona não conseguia acreditar. Seus olhos marejaram e de repente se tornaram duas torneirinhas, porque ela começou a chorar e não parava mais.
Puxa, coisa triste.
Sorrindo, meu caro pastor, o Juan abriu os braços e perguntou para ela: você não vai me dar um abraço, amor?
Meu Deus do céu, rapaz.
Aliás, cadê eles? Nosso filho, nossa filha, eu quero conhecer a nossa filha.
Caramba!
Romana não conseguia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Foi assim, justamente assim que ele falou.
Não.
Cadê eles?
Meu Deus.
Nosso filho como está? E a nossa filha? A Ramona ficou olhando para o rosto do marido sem saber o que dizer. A bebezinha estava dormindo no quarto. E quando a conheceu, o Juan se emocionou tanto que também ele começou a chorar.
Meu Deus.
Enquanto ele pagiava a menina, pastor, Ramona conversou com o cunhado e, segundo ele, Juan já havia despertado do coma fazia duas semanas. E sem que ninguém tivesse lhe contado nada, ele só sabia perguntar de Ramona, do filho e da filha.
Deus, mas
que tinha acabado de nascer, ou seja, ele sabia da existência da menina, sem que ninguém tivesse lhe contado nada. Ou seja, como que ele sabia? Porque ele escutou.
Claro.
Tudo que a mulher contou. Ela pensando que ele não escutava, mas ele escutou tudo. Inclusive a confissão de que ela o tinha traído. Tudo ele escutou.
Meu Deus, Renato.
E ela ficou ainda mais surpresa quando depois, conversando com o marido, ele revelou: sempre que você conversava comigo lá no hospital, Ramona, eu escutava tudo. Estava em coma, mas eu podia te ver ali na cama do meu lado, segurando a minha mão, conversando comigo. Eu sei de tudo o que aconteceu, tudo o que você fez, até porque você mesmo me contou. E quanto ao seu pedido, aquele pedido que você fez, chorando lá, segurando a minha mão, a resposta é sim.
Nossa. Jesus, eu tô emocionado.
Eu te perdoo. Te amo demais para não te conceder o direito do perdão. É isso aí.
Renato, eu tô aqui emocionado, Renato.
Coisa de emocionar
isso
mesmo.
Isso é um dos mandamentos de Deus. É esse perdão, é esse coração contrito. E principalmente você desperdiçar o amor àqueles que merecem, são frágeis. Eu tô emocionado.
E sabe por que a gente fica mais emocionado? Porque eu não vou ser valentão aqui de dizer que eu faria a mesma coisa que ele. Não sei se teria força.
Cada
não
pessoa sei. É uma pessoa.
Não, então pra fazer isso aqui, nego, tem que ser muito.
Muito.
Sabe? Muito tudo, né?
Talvez, Renato, porque como a pessoa tava ali e tava esperando talvez até a morte vir buscá-lo.
Sim.
Ele deve ter falado que, deve ter pensado que Deus tinha colocado mais bênçãos do que derrotas na vida dele.
E gente, quem passa também por uma situação dessas, né? Muda a cabeça completamente.
Ah, sem dúvida nenhuma. Olha, não perca amanhã, 7:30 da manhã, mais um Retratos da Vida.
É show 98,9. Show da manhã 98.
Então, bom dia, seus lindos. Manda um beijo pra mim, sou a Caroline Oliveira do Santa Cândida e adoro vocês. Amor é, digamos assim, retribuído na mais alta percentagem.
Recíproco.
Nós também amamos vocês.
Explícita.
Mas também amamos aqueles que estão de aniversário.
Sim.
Conta-me ele, quem tá de aniversário.
E olha que tem muita gente, opa, viu? Hoje quem faz aniversário é a Ana Cláudia Leandrini Zaniolo.
Alô, Aninha.
Do bairro Alto, 30 anos.
Parabéns.
Tem também a Caroline Lima Chaves, Carolina, do Sítio Louco, 25 aninhos.
Parabéns.
Denise Rosa Santana de Lima, do Boqueirão, 27 anos.
Parabéns.
O Emerson Medeiros Silva, do Auer, 32 anos.
Parabéns.
Tem também o Gilberto Coelho de Miranda Júnior.
Parabéns, Gil.
São Brás. Ele tá completando cinquentinha.
Aí, garoto.
Nossa.
Jennifer da Silveira Souza, do Caiuá, 29 anos.
Sim.
Laís Alfieri, ela que é do Tinguí, tá fazendo 24 anos.
Ah, meus 24.
Rafael Alex Fontanella, do Capão da Embuia, 32 anos.
Olha, Capão da Embuia.
Suelen Rodrigues Fernandes, do Pinheirinho, 39 anos.
Opa.
E também um parabéns para o Tiago José Cavicholo, do Cajuru.
O Tiagão?
30 anos fazendo hoje, parabéns.
Parabéns. Mas já, guri, legal. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 10 de junho, ela tem sensibilidade e inteligência invejável. Seu raciocínio é rápido, sua capacidade de aprendizado também é muito grande. Os seus interesses são tantos e tão variados que dificilmente uma atividade só consegue segurar a sua atenção. Essa versatilidade, no entanto, nem sempre é favorável, porque muitas vezes a impede de aplicar toda a sua energia, o seu foco, numa única direção, né? É curiosa, interessa-se por tudo, não tem muita paciência para esperar resultados. No amor tem muita facilidade de atrair e é bastante afetuosa, embora por vezes não consiga expressar em plenitude esse traço bonito do seu temperamento. Sabe quem tá de aniversário hoje?
Quem que é?
Eu gosto muito dela, tá meio desaparecidinha. A atriz Mila Cristi.
Nossa, linda, eu gosto das...
bonita. Sardentinha,
né? Sardenta, né? Passar uns arcão nela, fica bom.
Não.
Então deixa.
Vai estar desaparecidinha.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu estava tão empolgada, mas tão empolgada, tínhamos acabado de nos mudar aqui para Curitiba. Minha família toda já era daqui. Mas por conta do trabalho do meu pai, tivemos de passar 4 anos morando em Papanduva, Santa Catarina. Enfim, o pai acabou alugando uma casa na cidade industrial, só que não sei, apesar da empolgação, eu fiquei um pouco incomodada com o fato de ter mais 2 casas no mesmo terreno. Minha mãe também ficou assim com o pé atrás, com medo de que a gente acabasse não se acertando com os vizinhos. Bom, de todo modo, fizemos a mudança e tratamos de seguir com as nossas vidas. Eu tinha uma irmã mais velha que, por conta do trabalho dela, continuou morando lá em Papanduva, na casa de uma amiga. A ideia, no entanto, era que depois ela viesse morar com a gente também. Logo nos primeiros dias, acabei conhecendo um rapaz que mexeu demais com a minha cabeça, mas assim, de saída. Nessas alturas, já fazia 2 semanas que estávamos morando ali. No sábado à tarde, resolvi ficar na frente do portão, olhando o movimento. Ainda não conhecia ninguém, não tinha feito amizade com ninguém, de modo que fiquei ali, sozinha, só observando. Foi quando aquele moço chegou de moto. Ele chegou, desceu da moto, abriu o portão, entrou com a moto no terreno, fechou o portão e só então tirou o capacete. Eu fiquei ali do lado, só olhando assim com o rabo do olho. E quando ele tirou o capacete e olhou direto para mim, eu senti até um friozinho no estômago. Era bonito demais. Sabe, eu senti uma coisa, assim, pelo corpo todo, uma espécie de vertigem. Porque, repito, ele era tão bonito. Ele, no entanto, me deu assim aquela olhada e já foi entrando pela porta da primeira casa, pelo jeito devia morar ali. Apesar de já fazer 2 semanas que a gente tinha se mudado, repito, eu ainda não conhecia ninguém. Ele, por exemplo, era a primeira vez que eu o via. Pois aquele rapaz entrou e eu continuei ali na frente do portão, de olho no movimento, até que pelas tantas virei assim para trás e, para minha surpresa, vi que ele estava na janela olhando para mim. Me deu até um choque naquela hora. E ele estava olhando para mim e não desviou o olhar ao se dar conta de que eu estava olhando para ele. Pelo contrário, deu assim até um sorrisinho. Me distraí e, pelas tantas, nem me dei conta da sua presença ali, naquela janela. Dali a pouco, ele me cumprimentou, desta vez já praticamente do meu lado, perguntou se eu que tinha acabado de me mudar para a casa dos fundos, e a gente começou com aquele papo. Nos apresentamos e, de repente, ele me olhou assim de um jeito, sabe quando você está conversando com a pessoa, aí de repente parece que o assunto esfria e a pessoa fica te olhando, mas te olhando de um jeito, mas de um jeito que, olha, eu não consigo nem explicar em palavras. Foi de um jeito assim tão concentrado, de um jeito assim tão fulminante até que... De novo me deu aquele friozinho na barriga. Eu fiquei tão encabulada que não sabia nem o que dizer. E ele, em vez de me falar alguma coisa, para quebrar aquele gelo, não. De qualquer maneira, dali a pouco ele disse qualquer coisa, mas infelizmente escutei a voz da minha mãe me chamando lá de dentro de casa, pedindo que eu entrasse. A verdade é que eu tinha também um pai que era meio bravo, sabe? Me controlava demais, e é claro, se me visse ali de conversa com o Sandro, ia me passar um sermão. Apesar de eu não estar fazendo nada demais, apenas conversando com ele. Fazer o quê? Me despedi e entrei. Ele ficou me acompanhando com o olhar. Eu podia sentir os seus olhos me seguindo a cada passo. Minha mãe não precisou nem do meu pai. Já foi me dando uma dura, querendo saber o que tanto eu conversava com aquele moço. Mas a gente estava conversando assim, coisa normal, mãe. Olha, eu fiquei com a imagem daquele moço no pensamento. Minha mãe ali falando, sabe? Me cutucando e eu nem bola. E depois daquele dia, sempre que escutava o ronco daquela moto, eu dava um jeitinho de sair na janela ou então sair lá fora, só para ver um pouco. Mesmo que a gente nem conversasse. O fato é que meu coração disparava toda vez que eu via. E aos poucos eu fui percebendo que aquela emoção estava se transformando num sentimento bem nítido e que eu sabia o que era. Era uma coisa tão forte. Tanto que um dia, tempos depois, a gente se viu de novo, se encontrou ali na frente do portão. E ele me chamou para dar uma voltinha de moto. Eu já tinha pensado tanto naquilo. Ele me convidando para andar de moto com ele. Olha, nessa hora, eu nem pensei no pai, não pensei na mãe, não pensei em nada. Simplesmente aceitei o convite. Ele entrou, pegou mais um capacete para usar. Então eu subi na garupa daquela moto, passei os braços em volta assim da sua cintura, e só de abraçá-lo, senti meu corpo todo estremecer. Ele acabou me levando até uma pracinha, onde a gente ficou conversando durante algum tempo, até que pelas tantas, me olhando com aqueles olhos lindos, ele falou: "Você é muito bonita, sabia? Tô morrendo de vontade de te dar um beijo." Eu apenas sorri, um corpo assim meio encabulada, sem saber se respondia, se... Mas o fato é que ele nem me deu tempo de nada. Foi se aproximando, até que encostou sua boca na minha. E foram tantos beijos depois daquele primeiro, que eu até perdi a conta. E depois dos beijos, daqueles abraços, eu me dei conta de que realmente estava apaixonada. Ele queria, inclusive, já naquele dia mesmo, me levar até um outro lugar, para a gente ficar mais à vontade. Disse que queria ficar sozinho comigo. E é claro que eu entendi perfeitamente o que ele estava querendo dizer. Só que, sei lá, não me senti preparada ainda para ir além. Até porque aquela era a primeira vez que a gente ficava junto. Sem contar que eu nunca tinha ido para a cama com ninguém. De modo que me controlei. Falei que não podia, que... E apesar dele ter ficado chateado, eu percebi, ele não ficou forçando a barra, pelo menos isso. Ficamos ali mais um pouco, até que fomos para casa. Eu para mim, ele para dele. Graças a Deus, ninguém me viu chegando com ele, porque com toda certeza, se isso acontecesse, iam me falar um monte. Antes da gente se despedir, ele ainda falou que queria me ver mais uma vez. Eu também queria, claro que queria. E como queria. Naquelas alturas, é como eu já falei, eu já estava apaixonada. Para resumir, ainda ficamos juntos mais algumas vezes e quase sempre íamos àquela pracinha para namorar. Naturalmente que eu fazia isso escondido, com medo dos meus pais implicarem comigo. Ou até mesmo com ele, com o Sandro. E foi numa dessas vezes que tudo aconteceu. Lembro que estávamos ali, naquela pracinha, no maior amasso, até que ele novamente me convidou e acabou me convencendo a ir a outro lugar. Olha, eu fiquei tão nervosa, só que ao mesmo tempo com tanta vontade, com... Sabe quando você não sabe quem é que vai ganhar? Se é vontade ou se é o medo? Estávamos ali, como sempre, até que ele começou com aquela conversa. Até que acabou me levando a um motel, onde nos entregamos pela primeira vez de corpo e alma um para o outro. Repito, era a minha primeira vez. Eu não tinha experiência de nada em relação a sexo e nada, absolutamente nada. De modo que no começo fiquei assim um pouco insegura, mas ele foi maravilhoso demais. Teve paciência, foi carinhoso, de modo que em pouco tempo eu já estava me sentindo completamente à vontade. E aquela foi apenas a primeira, porque depois, com o passar das semanas, ainda fomos para a cama outras vezes. E a cada dia que passava, e a cada dia que a gente se amava, eu ia me apaixonando cada vez mais. Ele sempre se cuidava, sempre usava proteção, de modo que nunca tive medo de repente engravidar. E o detalhe, ninguém sabia ainda do nosso envolvimento, ninguém mesmo. Pelo fato de ter acabado de completar 15 anos, eu era muito nova, muito inexperiente. Sabia que meus pais, meu pai principalmente, não ia permitir. Era capaz até de fazer um escândalo se soubesse que eu andava saindo. Não quero nem pensar. Até porque o Sandro, ele era bem mais velho do que eu, já tinha 24 anos. Mesmo assim, eu estava tão feliz. Um dia, ficamos juntos ali mesmo, na casa dele. Seus pais não estavam, E ele me arrastou lá para dentro. Fizemos amor na sua cama. E foi simplesmente maravilhoso. Na verdade, tudo ia bem. Apesar de escondermos de todo mundo o nosso namoro, até que pela minha mãe, fiquei sabendo que a Eliane, minha irmã, estaria chegando naquele final de semana. Ela que tinha ficado lá na nossa cidade, até porque precisava, mas que a gente sabia que muito breve estaria morando com a gente, com a família toda. Naquelas alturas, já faziam 6 meses que estávamos morando ali, de modo que a Eliane, embora tivesse continuado morando lá em Papanduva, por conta do trabalho, acabou informando que estava de chegada. Eu fiquei feliz, até porque sempre me dei tão bem com a minha irmã e estava sentindo assim tanto a sua falta. Tínhamos vivido juntas assim durante anos a fio, desde que eu tinha nascido. Ela era um pouco mais velha, de modo que senti muito a falta dela. E saber que ela estaria chegando foi uma coisa muito boa. Foi uma notícia muito bacana para mim. Só que não sei. Ela chegou no domingo. O pai, inclusive, foi lá buscá-la na rodoviária. Só que, sabe, de saída, eu percebi que a chegada da minha irmã poderia me trazer complicações e alguma dor de cabeça. Eu digo isso porque assim que ficamos a sós ali no quarto, ela fez um comentário que, olha, não me agradou, mas não agradou mesmo. Cheguei a sentir aquele friozinho assim na espinha. Escuta, ela falando comigo, você por acaso conhece o rapaz de moto que mora ali na frente, Jean? Quem, o Sandro? Não sei, acho que é. Nossa, que cara bonito. A gente ficou se olhando quando eu cheguei hoje cedo, sabe? Ele estava mexendo na moto, né? Aí levantou assim o olhar para saber quem estava chegando. E olha, que olhar que ele tem. Bonito de tudo. Repito, senti aquele friozinho na espinha, já antevendo que teria problema, e logo com a minha irmã. Só pela cara que ela fez falando dele, ela tinha gostado, e não era pouco. Tinham achado bonito, tinha gostado do olhar dele, a ponto de perguntar para mim se eu conhecia. Claro que ela tinha gostado dele. Mesmo assim, não comentei nada do nosso envolvimento. Quer dizer, não tínhamos nenhum compromisso sério, nunca falamos de namoro, não era assim que eu considerava. Mas de qualquer maneira, no meu íntimo, eu achava que fosse sua namorada. Até para a cama a gente já tinha ido, coisa que eu jamais poderia imaginar que fosse acontecer quando viemos embora. Que eu fosse me relacionar com um cara bem mais velho do que eu e que fôssemos fazer amor como um casal. De todo modo, claro, liguei o sinal de alerta, até porque minha irmã era uma moça bonita. E olha, para ser bem sincera, não tô fazendo pouco de mim, mas ela sempre foi mais bonita do que eu. Diziam que nós éramos parecidas, inclusive. Mas eu tenho para mim que ela sempre foi mais bonita do que eu. Não nego que fiquei com muito medo do Sandro acabar se interessando por ela. Até porque eu só tinha 15 anos e a minha irmã já tinha 21. Imagine se acontece algo entre os dois. Até porque para mim ficou bem claro que ela tinha gostado dele. Seus olhos brilharam quando ela falou dele para mim. Eu fiquei muito, mas muito apreensivo. Podia ter contado para ela que eu e o Sandro estávamos nos relacionando, mesmo que fosse assim escondido. Afinal de contas, éramos irmãs. Ela não iria me entregar pro meu pai, pra minha mãe. Só que, sei lá, eu fiquei com medo. E por isso acabei me calando. Não comentei nada com ela, mas na primeira oportunidade que tive, comentei com ele das coisas que ela tinha falado. Ele não fez nenhum comentário. Ficou só me olhando em silêncio. Enfim, não era sempre que a gente se via. Era só quando pintava uma oportunidade. E depois que a minha irmã chegou, a gente passou a se ver menos ainda. Eu sentia tanta falta de estar com ele, dos seus beijos, do seu abraço quente. Parece que sempre tinha alguém ali perto para impedir que a gente conversasse e chegasse mais próximo um do outro. Até que um domingo fui à igreja com a minha mãe pela manhã. Só voltamos dali a 2h30. E antes não tivesse voltado. Porque me deparei com uma cena que me fez sentir tão mal, mas tão mal. A Eliane, a minha irmã, estava ali na frente do portão de conversa com o Sandro. E os dois estavam assim na maior animação, na maior intimidade, rindo um para o outro, um tocando no outro. Parecia até que se conheciam há muito tempo. Eu fiquei me mordendo de ciúme. O coração disparou de medo dentro do peito. Olhei tão feio para ele. Para que ele se desse conta de que eu não tinha gostado. Passamos pelos dois, eu e a minha mãe, entramos. E eu fui ajudá-la a preparar o almoço. E a bonitona continuou lá na frente de conversa com ele. Com o Sandro. O meu Sandro. Mas será que ele era mesmo meu? Olha, que Deus me perdoe, mas que raiva que eu senti da minha irmã. Uma folgada. Isso é o que ela era. Em vez de ajudar minha mãe a preparar o almoço, enquanto a gente estava na missa, não. Deixou tudo para nós duas. E como se fosse pouco, ainda ficou dando em cima do meu namorado. Eu sei que era um namoro escondido, que ninguém sabia, mas olha, só eu sei como eu me senti. Minha mãe notou que eu estava de cara fechada e chegou a perguntar o que eu tinha. À tarde, a Eliane saiu e eu também não vi a moto do Sandro estacionada ali na frente. E só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Porque para mim, os dois só podiam estar juntos. Olha, era minha irmã, mas eu passei a maldizer o momento em que essa menina decidiu vir embora para cá, morar com a gente. Devia ter continuado lá em Papanduva, porque ela veio só para acabar com a minha paz, com o meu sossego e com a minha felicidade. Passou toda aquela tarde fora, chegou só à noite. E detalhe, antes de ela entrar pela porta, também escutei o ronco da moto do Sandro, ou seja, como eu tanto temia, os dois tinham passado aquela tarde toda juntos. Eu sabia, alguma coisa me dizia, sabe, que os dois estavam juntos, que ele estava com ela. Eu tinha tanta certeza que não precisava nem ouvir o ronco daquela moto. Eu sabia que os dois estavam juntos. Olha que raiva que me deu. Mais até do que eu já estava sentindo. Como dormíamos no mesmo quarto, eu e minha irmã, logo ela entrou pela porta, toda feliz, toda sorridente. E nem foi preciso eu perguntar nada, porque ela já foi contando. Você nem imagina. Eu estava com o Sandro. Passamos um dia tão gostoso juntos. Ai, Jane, acho que eu estou apaixonada. Olha, tudo à minha volta começou a girar naquela hora. Eu acho que nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. Não consegui dizer uma palavra. Apenas, na verdade, pedi que ela apagasse a luz porque eu queria dormir. Não queria dormir coisa nenhuma, mas é que, repito, estava me sentindo tão mal, tão tonta. Minha voz saiu assim, sufocada. Chorei baixinho aquela noite toda. Cobri a cabeça com um lençol. E até tentei sufocar a vontade de chorar, mas não consegui. Como ela podia ter feito isso comigo? Com a própria irmã? E ele? Só de pensar que ele pudesse ter feito com ela tudo aquilo que ele fazia comigo. Eu me sentia sufocada, parece que o ar não entrava nos pulmões, eu não conseguia nem respirar direito. E o fato é que a minha vida virou um inferno depois daquele domingo. Nunca mais eu consegui me livrar daquele aperto no peito. Deitava na cama, acordava, pensando exatamente na mesma coisa. Ele estava com ela. Mesmo depois de estar comigo várias vezes, enquanto ela ainda não tinha chegado. Mas esse era só o começo do meu drama. Porque acredite quem quiser, antes mesmo que eu conseguisse conversar com ele de novo, para tirar aquela história limpo, cobrar uma explicação, eis que a minha irmã entrou pela porta com ele de mãos dadas. Nossos pais estavam ali na sala, os dois sentados no sofá, e ela já foi anunciando: pai, mãe, você já conhece o Sandro, né? Então, a gente queria contar para vocês que nós estamos namorando. Mais uma vez, girou tudo à minha volta. E bem nesse momento, ele olhou para mim e parece que nem se importou com o meu sofrimento. Pelo contrário, estava tão feliz quanto ela. Como ele podia fazer aquilo comigo, meu Deus? Depois de tudo que tinha acontecido entre nós. Tive uma crise de tosse naquela hora. Porque apesar de tudo, eu não estava esperando. Eu não pensei que ele chegasse tão longe. Levantei do sofá e saí correndo para o quarto. Mesmo porque, se continuasse ali, acabaria fazendo um fiasco, um escândalo, diante de todo mundo. Me tranquei no quarto, me joguei na cama e chorei todas as lágrimas que tinha dentro do corpo. Ninguém se importou comigo. Ninguém foi ali saber se eu estava melhor. Ninguém apareceu para perguntar por que é que eu tinha agido daquele jeito. Dali do quarto, eu escutava as vozes, as risadas, todo mundo parecia feliz, comemorando. Já disse e repito, maldita hora que essa menina resolveu vir embora de Papanduva. Porque ela veio, sei que não foi por querer, mas no fim, dá na mesma, ela veio só para acabar com a minha felicidade. Só para isso. Eles começaram a namorar e eu tive de engolir tudo goela abaixo. Como eu sofria quando via os dois juntos. Quando havia montada na garupa daquela moto, dando aquele abraço nele assim por trás, usando o capacete que eu usava, ocupando o meu lugar na moto dele. E na sua vida também. Eu era uma menina, tinha só 15 anos, enquanto ela já tinha 21. Ao contrário de mim, ela não precisava se encontrar com ele às escondidas. Quem sabe por isso ele tenha preferido ficar com ela e me deixado de lado. Ou será que se apaixonou? Nunca conversamos sobre tudo isso. Sobre o que aconteceu depois que a minha irmã chegou. Ele nunca me deu uma explicação. Eu também nunca fui atrás para confrontá-lo, apesar de tudo. Sabe, cada um sabe de si. Fiquei na minha, sofrendo calada. Tentando sufocar esse sentimento que tomou conta de mim por inteiro. Até tentei me conformar. Mas só eu sei o quanto foi difícil. Eu evitava ficar perto, frequentar os mesmos ambientes. Quando ele o levava ali para almoçar em casa, eu pegava o meu prato e ia comer lá na sala, longe de tudo, fingindo que estava olhando a televisão. Ao longo do tempo, fui me tornando uma garota fechada, triste, amargurada, isolada de tudo e de todos. Até que, para minha surpresa, logo depois que completaram um ano de namoro, a Eliane descobriu que estava grávida. Não nego. Mais uma vez, me bateu aquela inveja. Aquela dor de cotovelo. Como eu queria estar no lugar dela. Quantas vezes eu cheguei a sonhar em ter um filho dele. Puxa vida, eu o amava. Ela tinha roubado o Sandro de mim. Ah, mas não foi por querer. Que me importa? O resultado foi o mesmo. Eu nunca tive coragem de contar essa história para ninguém. Tudo o que aconteceu entre nós, entre mim e o Sandro, ficou entre nós mesmo. E acredito que vá ficar para sempre. E foi depois que ela descobriu a gravidez que os dois resolveram morar juntos. Ele alugou uma casa ali perto e se mudaram para lá. De certo modo, foi até melhor. Porque eu deixei de vê-los todos os dias ali, como acontecia quando eles ainda moravam ali na frente. Mesmo assim, não consigo esquecer esse homem. Sua imagem parece que ficou gravada na minha retina, como se fosse uma tatuagem. Não tem um dia que eu não chore por ele, que eu não lamente o meu destino, que eu não me ressinta com a minha irmã. Eu sei que ela não tem culpa, não fez por querer, mas vou repetir pela terceira vez que importa isso, se o resultado foi o mesmo. Sei que ela nunca soube da minha paixão por ele, só que mesmo assim, maldita seja a hora em que ela veio para cá. Porque agora estão lá, os dois, felizes, esperando o meu sobrinho nascer. Enquanto eu me afundo mais e mais nessa tristeza, nessa amargura, nesse mar de lágrimas, onde eu me afogo mais e mais a cada dia. A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta, às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva e arremeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte.